raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, não, Radinho de Pilha, é um outro podcast meu diário, que é um pouco menos ousado e um pouco menos polêmico do que o Roda e Avisa aqui, e algo me diz que o que eu quero comentar hoje, no caminho para o trabalho, não vai necessariamente me tornar mais popular, provavelmente vai, como se diz em inglês, acariciar algumas pessoas na direção errada, né? Rub the wrong way. Para começar, ponto, disrupção é para os fracos. Ponto, acabou. Eu não consigo entender esse culto bizarro, esse culto absolutamente pueril, esse culto juvenil, a questão da disrupção. Eu juro que eu não consigo. E eu vou explicar por quê. Não é porque eu sou ludita, não. Na verdade, eu sou early adopter pra beça, né? Não só comecei nessa área do digital quando essa área do digital nem área era. Tô há 21 anos nessa história. Cara, tô sempre testando tudo quanto é tecnologia possível e imaginável, de wearables a seja lá o que for. Bom, então, ludita eu não sou. Mas acho que o que eu realmente sou é... E aí, isso é uma coisa que eu talvez devesse aprender, eu sou meio crica com algumas idiosincrasias humanas. Eu realmente me recuso a aceitar, fechar a porta da garagem aqui, algumas manias que parecem indicar que realmente o firmware humano não tem upgrade possível, né? Parece que está todo mundo rodando XP na cabeça. A questão é assim, vamos voltar para a questão da disrupção. Há uns quantos anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, 2011, eu fui para a Singularity University, fiz aquele curso de executivos, uma semana lá, como impactar 1 bilhão de pessoas com tecnologias exponenciais e disrupção. Bom, eu cheguei até a me certificar como consultor em tecnologias exponenciais, trabalhei em 4 projetos internacionais, 2 no México, 2 na Colômbia. Ou seja, eu estou falando como praticamente um insider, um ex-insider dessas histórias. Eu tive que vender esse peixe, ou pelo menos tentar fazer esse peixe acontecer ou nadar por aí. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, da onde vem essa coisa absolutamente juvenil, adolescente, pueril do quebra tudo? Quem disse que o mundo precisa de quebrar tudo? E mesmo que precisasse, quem disse que quebrar tudo ou a disrupção é a melhor maneira de implementar qualquer coisa? A gente acabou de passar por um século absolutamente miserável, onde várias coisas disruptivas, né, revoluções, golpes, né, essas coisas que do dia para a noite você quer mudar tudo de acordo com a sua cachola, né, sem consultar ninguém... Cara, trouxeram miséria, fome, atraso, mortes, milhões de mortes e tal. Então, de onde vem? Isso é uma questão de temperamento. O que acontece? Pode ser, talvez, um efeito colateral do digital depois da mídia social. Por quê? Depois das mídias sociais, a hora que você seleciona cuidadosamente só aquilo que confirma a sua opinião, depois que você bloqueia absolutamente tudo que contradiz a sua opinião, depois que você monta o seu castelinho com um fosso em volta, né, e fica ali jogando azeite quente em quem tenta chegar perto, depois desse novo feudalismo de opinião, aparentemente todas as pessoas do mundo, todas, tem certeza absoluta, tem certeza total, elas têm certeza, aí se você contrariar ou quiser questionar, elas vão fazer uma busca e vão encontrar alguma coisa que sustente a certeza delas, nem que seja que a Terra é plana, ou que o homem não pousou na Lua. Então, de uns tempos para cá ficou realmente muito, muito, muito difícil conversar, a não ser com alguém relativamente... próximo, né, do seu repertório, do seu universo ideológico e tal. Porque senão o que você vai encontrar é gente com uma absoluta intolerância, mão pesada, né, arrogância. Eu tô até carregando um pouco nas tintas, mais do que o normal, porque recentemente eu passei por isso. Eu perdi acho que 30 minutos do meu dia tentando mostrar para um rapaz que ele estava sendo arrogante, inconveniente, autoritário, que ele nem estava necessariamente trollando da maneira troll clássica, mas simplesmente o cara estava desviando uma discussão para fazer um ponto que ele provavelmente achava mais importante do que a discussão em si. Então, o episódio é bastante recente, fazia tempo que eu não me defrontava com gente cabeçuda, mas a questão é a seguinte: simplesmente hoje, todo mundo tem certeza de tudo. Eu não conheço pouquíssimas pessoas que falam, não sei, não tenho certeza, não sei o que pensar, estou em dúvida. Não, todo mundo tem certeza. Isto é, meus caros, um pé no saco, né? Isso é de uma pobreza absoluta. Aí você junta isso com um comportamento que eu estou insistindo de novo, que a meu ver é um comportamento imaturo, parece aquela fase da adolescência em que você tem que brigar com os pais, tem que ter cabelo esquisito, tem que se tatuar e tal, para você se definir por contraste, né? Parece que a única maneira que você tem de construir a sua identidade é por contraste, contra tudo que está em volta de você. Então, na adolescência você ainda tem lá o seu charme, mas depois de mais velho, por quê? Parece aquela história do Clube da Luta, que é um dos piores filmes de todos os tempos, onde o cara imagina destruir tudo. E colocar o quê no lugar? Primeiro, em primeiro lugar, assim, o que, e é isso me faz lembrar, obviamente, dos delírios de esquerda, também de totalitarismo da direita, quem disse que existe uma solução que serve para todo mundo? Unissex, um tamanho só para tudo, né? A solução definitiva que você arranca tudo que tem aí, porque é muito complexo, muito bagunçado, e vai substituir por uma coisa 100% racional. Primeiro, que solução é essa? Não sei. Se você juntar todo mundo que tem essas soluções, provavelmente elas não são parecidas. A segunda questão é, estamos falando de pessoas, estamos falando de organizações, estamos falando de histórias, estamos falando de povos, né? Ninguém quer ver a vida virada do avesso do dia para a noite. Ninguém quer. Aliás, o que você chamaria hoje de disruptivo? Aconteceu, foi realmente uma disrupção, né? O WhatsApp é disruptivo, talvez ele tenha abalado aqui e ali um modelo de negócio, mas a vida segue, a vida continua, as pessoas estão usando do jeito que bem entendem, né? Então, agora imagina o seguinte, eu acabei de ter que, de novo, estou lembrando desse episódio recente, você tem uma indústria que, obviamente, como qualquer indústria, como qualquer organização, tem uma história, tem um legado, né? Convive com um saco de gatos de soluções arcaicas, antigas, mais novas e tal. Aí você fala, tá tudo errado, joga fora e não, né? Começa, espera, instante só, quem pode fazer isso? Quem tem grana para fazer isso? E as pessoas? Isso me faz lembrar, recentemente, uma das razões, inclusive, de eu me desvincular e me afastar da Singularity University pela absoluta falta de sensibilidade com questões humanas e sociais, absoluta, total, completamente autística. Eu me lembro de uma proposta que era como melhorar o trânsito numa cidade de 3 milhões de pessoas, por acaso, Medellín, na Colômbia. Uma das propostas era substituir todos os carros por carros elétricos autônomos. É disruptivo, claro que é disruptivo. Primeiro, quem paga a conta. Segundo, o que você faz com absolutamente todos os carros. Terceiro, o que você faz com as pessoas. Quarto, o que você faz com os taxistas. Quinto, você queria que uma pessoa disruptiva fosse tocar a sua empresa, ou tocar o seu negócio, ou tocar a sua cidade, ou tocar o seu país? Cara, eu venho trabalhando com adoção de tecnologia, com mudança de cultura, cara, faz uma porrada de tempo. As coisas demoram, as coisas requerem tempo, as coisas requerem negociação, requerem ajuste, requerem compromisso. Então é muito bizarro, numa era que a gente está falando da coisa lean, né, de você experimentando, ver o que funciona, ver o que não funciona, ir aprimorando, ou do design thinking, que é tentar entender como um consumidor funciona, como é que isso, poxa, é uma coisa que você vai negociando, que você vai aprimorando, que você vai descobrindo, que você vai corrigindo a rota, né? Agora, como é que isso casa com um discurso completo, eu vou bater na tecla de novo, completamente adolescente, do quebra tudo? Não tem quebra tudo. Você não pega as pessoas e do dia para a noite quebra tudo, né? Cara, as pessoas têm insegurança, têm medo, têm apego, né? E nenhuma decisão que uma pessoa toma é baseada num critério só. Né? Não é nunca pelo critério racional, nunca é só pelo critério emocional, nunca é só pelo critério sexual. Cara, é um mix, né, de coisas que você tem que levar em conta e que em algum momento você pode perceber que, bom, pensando bem, essa ideia é ruim. Volta para o jeito que está. Um exemplo clássico aqui foi algum tempo atrás, quando muitos restaurantes adotaram o modelo do slow food. Por quê? O fast food era altamente disruptivo, afinal era uma eficiência brutal. Mas cara, algumas coisas na vida você não tem que acelerar. Algumas coisas na vida requerem tempo e elas são ricas precisamente porque elas têm embutida nelas uma duração, né? Uma duração, um aprendizado, uma história. Agora, por que cargas d'água? Porque a gente paga pau para quem levanta bandeiras aparentemente revolucionárias, mas que não são revolucionárias. Para mim isso é totalitarismo, isso é autoritarismo, para mim isso é imposição de uma vontade que não quer negociar, que não quer transigir, que é impaciente. Agora me pergunte se, na boa, se hoje em dia o que a gente precisa é de intransigência, autoritarismo e absoluta falta de empatia. Não. Se você olhar qualquer noticiário, se é que alguém ainda olha o noticiário, você vai perceber que no mundo inteiro estão pipocando inúmeros sinais de que nem todo mundo está feliz com as soluções que caem de cima para baixo. O cara quer manter o jeito dele de fazer as coisas, quer voltar para o século VIII, quer viver no esquema tribal, quer negar a sociedade de consumo, não sei. Mas agora, por que... Desculpa, talvez eu seja diplomático demais. Talvez eu seja, sei lá, um jardineiro. É como eu gosto de me considerar. Eu gosto de me considerar um jardineiro, tentando descobrir o que que brota, como é que você faz aquilo florescer, como é que você mantém as ervas daninhas sob controle, né? Como é que você fecunda, poda. Né? Isso em várias esferas, desde a esfera afetiva, familiar, civil, profissional, cara, eu gosto dessa mentalidade do jardineiro, do cara que cultiva, porque leva em conta que as coisas têm sua própria natureza e como é que você ajuda a expressar essa própria natureza da melhor maneira possível. Agora, vamos voltar lá. Por que estão florescendo, florescendo esses personagens intransigentes, né, que ficam sonhando com apocalipses, que ficam sonhando com quebra tudo, que ficam rezando para uma empresa ir para o saco, para outro sistema inteiro cair, e que fica cego às consequências. Aliás, uma outra categoria, hoje de manhã mesmo eu fiz um comentário, eu compartilhei uma notícia sobre essas cryptocurrencies, essas moedas, Bitcoin, etc e tal, e essa notícia fez sucesso. E eu vi que alguém compartilhou ali, e no discurso da pessoa que compartilhou, eu percebi aquela coisa, isso daqui é disruptivo, vamos começar. Cara, então tá bom, então vamos pensar em todos os usos negativos, né, que estão surgindo com as criptomoedas. Isso não pesa, isso não tem que ser levado em conta, ou a disrupção é sagrada, né? Você tem que ser disruptivo, doa a quem doer, custe a quem custar. Meus caros, se tem alguma coisa que é gritante hoje, absolutamente gritante, é o impacto negativo que a gente poderia chamar de externalidades negativas das atividades que a gente faz. Seja ela da, sei lá do que, da sociedade de consumo, seja ela das mídias sociais, seja ela do anonimato, eu sei lá. A gente está tendo que lidar com consequências que crescem, na verdade, essas sim crescem exponencialmente. E, na verdade, o pessoal aí da disrupção, do quebra tudo, etc e tal, não está nem aí. Eu me lembro de um episódio recente em que eu vi uma agência cuja apresentação tinha meteoros caindo, né, num planeta calcinado, e a agência se representava por uns heróis apocalípticos. E quando um cliente falou, olha, bacana, parabéns, belo trabalho, mas eu preciso vender o meu produto, eu não preciso necessariamente de disrupção, o comentário interno da agência foi, se o cara não quer disrupção, não venha trabalhar com a gente. Porra! isso é super maduro, né? Isso é super maduro. Então você quer que o mundo se conforme à sua imagem e semelhança, e na verdade você não está ali para prestar serviços, né? O cara está te pagando para você ser feliz. Certo, então quem vai resolver os problemas do mundo se a gente só tiver com vontade de brincar de criança que quebra tudo? Né? Falando em quebra tudo, estou vendo uma coisa realmente disruptiva ali, que é uma britadeira abrindo um buraco no asfalto. Disrupção na prática. Raríssimos, desculpa aí o desabafo, tenho certeza que vou melindrar algumas pessoas, mas provavelmente elas estão tão vacinadas a bloquear o que elas não concordam, que eu duvido até que elas tenham chegado nesse ponto do vídeo. Raríssimos, querido Paulo Júnior, aproveitando o sinal vermelho, grande abraço, roda e avisa.